Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aury Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aury Lopes Júnior, @AuryLopesJR, e Alexandre Moraes da Rosa, @AlexandreMoraesDaRosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
Olá, ouvintes do Criminal Player. Hoje nós temos Marcelo Pertini, que é meu amigão, conhecemos longamente, tem um perfil no YouTube, um canal junto com o Juliano Keller, o Juju. Nós temos aí o Direito e Rock, também pode seguir no Instagram. Ele é doutorando da PUC do Rio Grande do Sul, trabalha, tem um livro muito legal para introdutório direito penal, que eu gosto muito, passo para os alunos, vale a pena conferir. E está pesquisando tutela jurídica do meio ambiente, construção de bens jurídicos, o que significa esse bem jurídico, que acaba sendo vigorando uma assessoriedade administrativa muito grande. E vamos ouvi-lo um pouco sobre esse conteúdo da pesquisa, como a coisa está se encaminhando, e principalmente com a 9.608, né, que dá uma confusão enorme. Seja muito bem-vindo, Marcelo, a palavra é tua.
E aí, Alexandre, tudo bem? Pessoal que acompanha também o Criminal Player, aliás, eu também acompanho, estou sempre ligado aí nas pessoas que estão passando por aqui, dos debates que estão sendo feitos. E é isso aí, viu, professor Juliano, temos aquele projeto paralelo, pode-se dizer assim, né, do direito ao rock, onde a gente trabalha aí o rock como um paradigma cultural que justifica que a gente também trate de maneira crítica, já que o rock é um movimento crítico de contracultura, alguns institutos do direito. Tem sido bem legal aproveitar a oportunidade, então, para que, se você tiver interesse, entre lá no YouTube, /direito ao rock, também no Instagram, @direito ao rock, bem bacana. A gente tem entrevistado muita gente bacana, aliás, o Alexandre Moraes da Rosa já esteve conosco, falando de Marcelo Nova, falando de Metallica, falando de Juiz Robô. Se você não acompanhou, vai lá, acompanhe, muito bacana. E com relação ao que eu tenho estudado, que eu tenho pesquisado, eu sou doutorando em Ciências Criminais lá pela PUC, fiz meu mestrado também lá, sempre na área de sistemas, né? Lá na PUC a gente tem basicamente duas áreas de pesquisa, uma que vai trabalhar violência e os fenômenos mais atrelados à sociologia da violência, criminologia, e outra que se destina à perspectiva dos sistemas, né? A galera que gosta de estudar dogmática penal e também a dogmática processual. Especificamente com relação à minha pesquisa, ultimamente eu tenho me preocupado, desde o mestrado já, com a questão da legitimidade do processo de criminalização. Eu acho que esse é um dos grandes pontos, né? Porque é aquela velha pergunta, né? Todo mundo que se preocupa em determinado contexto com a perspectiva política pensa, né? Por que que algo pode ser crime e algo não pode ser crime? Aliás, eu brinco com meus alunos em sala de aula que muitas vezes a gente está no almoço de domingo e tem alguém que diz: ah, isso é um absurdo, tem que ser crime. Ah, isso não deveria ser crime. Mas qual é o padrão? Né? Qual é a ideia, né, que vai centrar todo esse discurso? E eu sou orientando do professor Fábio Dávila agora, que na verdade é alguém que já tem uma certa história aí nos contornos do que a gente chama de bem jurídico. Há outros padrões, né, do processo de criminalização, mas o bem jurídico talvez seja um dos mais antigos. E lá no mestrado, sob orientação do professor Paulo, eu já tentei delinear a perspectiva do processo de criminalização, especificamente dentro do contexto ambiental, definindo, então, os contornos do bem jurídico penal ambiental. Essa é uma questão curiosa, né? Porque, primeiro, para definir a racionalidade do processo de criminalização, tu tem que escolher o padrão, né? E eu optei, né? Me parece que o bem jurídico ainda, apesar das críticas, né, contra uma excessiva espiritualização dele, parece que ele ainda é possível, né, no sentido de ser delineado e oferecer de fato aquilo que é a sua grande missão, né, que é racionalizar o processo de criminalização e se colocar como um grande contendor do poder de punir, né. Aliás, até esses dias eu escutava o Luiz Greco falando, né, eu achei interessante essa frase, ele diz: quanto mais dogmática, mais direito, né? A partir do momento em que o direito no Estado de direito é freio do poder de punir. Então, quanto mais dogmática, incrementando isso, mais direito. Mais dogmática, mais direito. Então, acho que o padrão do bem jurídico, ele se coloca bem nessa posição, porque eu confesso que eu tenho medo, alguns medos, sabe, Alexandre? Não sei se tu concorda, né, dentro dessa perspectiva também, de quando vai se funcionalizando, principalmente esses padrões de criminalização, tu primeiro tem que definir um fim político do direito penal para aí, dentro desse fim político, começar a dizer o que pode ou não pode ser criminalizado.
Senão vira administrativização grande, né? Eu estou na turma recursal ali, eu vejo qualquer atuação da polícia militar, isso transforma numa apuração. E ali o que é pior, às vezes, sem conhecimento técnico, né? Então, por mais que o policial tenha conhecimento de passarinho, conhecimento de aves,
claro,
e não é nem técnico para isso, então você fica dando uma tutela, muitas vezes, num bem jurídico que é tão amplo que cabe, sim, qualquer coisa. E é nesse sentido que tu estás pesquisando para construir uma tudo mais específica.
É, então tentei fugir um pouco dessas ideias de funcionalismo penal na perspectiva da legitimidade de punir, né? Embora eu reconheça a importância, muitos estudos aí, de certa forma, são até sedutores em determinados contextos, mas para finalizar aquela ideia, eu me preocupo muito, e eu acho que talvez tu compartilhe comigo também essa preocupação de que em estados assim, com pouco apreço a perspectivas democráticas, funcionalizar padrão de criminalização pode ser bem perigoso, né? É só tu olhar a realidade brasileira e a realidade de alguns países da América Latina que a gente vai ver que o direito penal é utilizado muitas vezes como salvador da pátria, né? Um grande salvador. E, enfim, agora lembrei daquele livro do Hamilton, né? O Direito Penal a Marteladas, né? Que coloca ali o direito penal como um grande salvador. E dentro especificamente dessa ideia, então, dos crimes ambientais, a intenção foi essa. Define-se, então, um bem jurídico penal ambiental, e aqui, né, obviamente, deixando só o final da história como um equilíbrio, né, então o bem jurídico penal ambiental ficaria dentro da perspectiva de um equilíbrio ecológico, né, dentro também, obviamente, de toda a complexidade, né, que é definir o que é equilíbrio dentro de contextos ecológicos, porque há muito ainda que ser descoberto, né, há muito que ser descoberto ainda dentro do que é um real equilíbrio ecológico, para que aí depois, no segundo momento, a gente consiga, especificamente dentro de algumas condutas concretas, analisar se, primeiro, está dentro do padrão do equilíbrio, e segundo, né, se a gente consegue trabalhar sob a perspectiva da ofensividade. Ofensividade, que não é a mesma coisa que bem jurídico, mas são duas faces de uma mesma moeda, né? Porque a partir do momento que eu defino um bem jurídico, tá, a complementação da possibilidade de punir é, tá, mas existe alguma técnica que consiga auferir lesão ou perigo de lesão a esse bem jurídico? E aí, como tu me disseste agora, né, se a gente for dar uma olhada no 9.605/98, me parece ali muitas condutas que não consegue definir, justificar, nem dentro do padrão do bem jurídico, né, Alexandre? E às vezes muito menos em critérios de ofensividade. Eu vou dar um exemplo aqui agora que eu acho interessante, né? Dentro, veja, e quem escuta, preste bem atenção no que eu vou dizer, né, para não ficar distorcida a coisa. Mas o crime de maus tratos a animais é um crime que se justifica na perspectiva da proteção do bem jurídico ambiental enquanto equilíbrio ecológico, para estar no 9.605. E aqui, de novo, não estou a dizer que a conduta não possa ser eventualmente até tutelada pelo Estado penal, mas a perspectiva é a coerência, né, no sentido de se colocar dentro da lei maus-tratos a animais enquanto algo que ofende ou põe em perigo o equilíbrio ecológico, enquanto padrão, parece que não, né? Vamos pesquisar outras condutas também, sei lá, aquelas condutas, por exemplo, de que simplesmente a conduta criminosa é exercer determinada atividade potencialmente, né, poluidora e coisas desse tipo, onde a gente não consegue definir muito bem critérios de ofensividade.
Isso. E além do que tem essa a responsabilidade penal muitas vezes é levada para pessoas. Dia desse eu estava num caso em que um sujeito foi contratado para passar a patrola num barranco, numa área lá. Então ele foi lá, um sujeito humilde, contratou, fez lá, pegou, passou a patrola, chegou a polícia e autuou. E aí ficou só nele a investigação, não ficou dos mandantes, quem tinha feito. O sujeito tinha tido uma enxurrada em Florianópolis, ele foi chamado para atender, limpar as vias, pegou a reta escavadeira e aí ele se viu envolvido numa investigação criminal como um grande violador e ninguém mais, ou seja, não houve sequer uma investigação para apurar quem de fato teria responsabilizado, e isso é muito grave.
Né? Essa é também uma outra questão, porque muitas vezes, em razão de danos ambientais que são consideráveis, né, a gente tem empresas por trás disso. Aliás, naquela época, acho que foi 2016, né, 2017, agora com o último problema que a gente teve com essas barragens, eu me lembro que um pescador que pescava ali num dos rios que foi afetado, né, entrevistado, ele disse o seguinte: poxa, a polícia ambiental passava por aqui, os fiscais, né, ambientais passavam por aqui e diziam que a gente não podia pescar. Né? E que se nós pescássemos aqui, eventualmente poderíamos até incidir em crime, enfim, né? A polícia, seria um caso de polícia. Agora acabaram com o rio, né? Acabaram com o rio, não é que pescaram um peixe, acabaram com o rio. E agora? Enfim, são elementos que também entram na discussão, mas especificamente no que me preocupa agora é tentar racionalizar esse processo de criminalização, de tentar fazer contornos de um bem jurídico de fato, que vai servir, portanto, como um padrão, e depois pensar em técnicas de ofensa em cima disso. Como, por exemplo, né, Alexandre, tem muita gente que fala, né, a técnica de ofensa para além dos crimes de perigo ou crime de dano, pensar, por exemplo, em técnica de acumulação, né, muito desenvolvida em cima da própria ideia dos crimes ambientais, né. Se uma pessoa dá descarga aqui em Floripa no mar, tu vês algum problema de ofensividade específica na conduta da pessoa, mas se 200 mil, né? Então também é um outro bom tema para ser discutido em cima disso. E depois fazer o recorte, né, só para finalizar a ideia, dentro da perspectiva de um equilíbrio da estabilidade climática. Hoje já se está... aliás, né, esse ano agora, os órgãos internacionais responsáveis iriam se reunir, não sei nem se está de pé ainda, parece até que na Índia, no final do ano agora, para discutir se nós já estamos passando por uma nova era, né? Então, veja, estamos no Holoceno ou talvez já estejamos no Antropoceno, né? Ou seja, uma fase na qual a perspectiva geológica já é definida por condutas humanas. Alguns vão dizer que isso tem como início lá a Revolução Industrial, outros vão dizer que é até o começo do Iluminismo. Enfim, se nós estamos ou não numa época no qual o clima, né, ou a geologia já é influenciada pelo ser humano, e se isso pode ser parado, evitado, e se o direito penal pode colaborar com isso ou não.
Mas é justamente essa questão, porque acaba se pensando muito pelo finalismo, o finalismo de meia sola, e todo mundo é atragado por uma responsabilidade em nome do meio ambiente, o que precisa ser separado do joio do trigo, né? Você tem aí em grandes situações como catástrofes ecológicas, ninguém é responsabilizado, e você tem um sujeito que pescou 12 camarões ali sendo responsabilizado penalmente.
A clássica jurisprudência dos 12 camarões, né?
É, que não dá para fazer como diz o Auri, não dá para fazer um estrogonofe, mas o sujeito responde penalmente por isso. E aí vem aquela coisa, não pode insignificar isso no direito ambiental. Eu pergunto por quê? Por que não pode? Porque o bem jurídico, sei lá, mas e aí criou uma exceção no sistema penal, não se pode nunca. Então, é tão bizarro isso, porque você não consegue estabelecer. Mas me diz assim, conta para nós, então, assim, qual é a tua ideia da tua da tese, assim, já que tu não pode contar muito, mas conta para nós aí qual é a ideia dela.
Olha, essa pergunta é boa, né? Porque quem está em processo de tese talvez sabe muito bem pelo que eu estou passando. Qual é a ideia central da tese? Eu não sei, né? A gente vai construindo durante o projeto, durante o processo de escrita, mas a ideia central é justamente nisso que tu acabaste de colocar. É tentar trazer racionalidade para a ideia do direito penal ambiental, partir de uma perspectiva, de um conceito, de um contorno de bem jurídico, e aplicar isso, testar isso, estressar esse conceito a partir de uma possibilidade de proteção penal do clima. No que eu aqui criei, né, um nome que eu vou utilizar, estou utilizando a partir de agora, que é o direito penal do clima. Seria possível, portanto, a partir do momento que a gente reconhece que há condutas humanas que influenciam na instabilidade climática, que inclusive pode, né, representar um fim, né, sem querer aqui parecer catastrófico, né, mas é possível que hoje, então, o direito penal colabore para evitar processos de instabilidade climática? É possível? Não é possível, né? Claro que nesse processo todo, a gente vai se deparando com aquilo que muitos dizem, né? O direito penal não é só mais um mecanismo de tutela, ele tem o que se chama de um conjunto, né? Uma caixinha fechada que vem com as consequências, com os problemas sociais que ele causa, etc. Eu também tenho tentado me preocupar com isso. Mas só voltando ali ao ponto que tu falavas agora, né, que, pô, por que, que não dá o princípio da insignificância, né? Então, quer dizer que, por conta de determinado bem jurídico, tudo vale, em razão, né? E dentro disso, é curioso também, né, Alexandre, porque eu conversava com alguns ambientalistas e pessoas que são ativistas da perspectiva da proteção do meio ambiente e tentando colocar justamente isso, né, que o direito penal tem uma dogmática, né? Porque hoje se fala muito também em ecocídio, né? Então, a possibilidade de se criar um crime até do ponto de vista do direito penal internacional e tal. E eu dizia só que temos que ter cuidado, né? A partir do momento em que se quer proteger determinado bem jurídico, seja ele qual for, também é necessário lembrar que o direito penal utilizado para tanto, ele também protege algo que, na verdade, é a liberdade humana, né? Então, simplesmente tirar as travas desse direito penal para dizer que tudo justifica, não, óbvio que não. Então, é curioso que o meu discurso, em determinado momento, ele é visto por quem trabalha né, nessa perspectiva do tipo, nah, então é mais um que quer vir aqui trazer um direito pela metade. Não, não é isso, né? E eu, do outro lado me diz, não, mas aqui talvez alguém que esteja querendo alargar o direito penal. Eu confesso que ainda estou me sentindo nesse limbo aí. Mas basicamente a ideia é essa. Eu acho que o direito penal é necessário, eu acho que é uma escolha democrática, uma escolha que foi feita, a Constituição inclusive determina, ela manda que haja proteção penal do meio ambiente, não é nenhuma escolha legislativa no Brasil, tem que ter, então vamos racionalizar, definir a partir de um padrão que me parece um padrão que contém poder, que é o bem jurídico, definir se há critérios ou não de ofensividade nesse contexto e pensar nessas condutas de instabilidade climática, se ele pode colaborar ou se de fato não pode, não pode, aqui não tem conduta possível de ser penalizada porque não tem ofensividade, ou tem.
E aí, nisso, a gente tem algumas coisas que podem se valer da experiência espanhola, né, que já fez um caminho diferente, regulamentou um novo modelo de responsabilização também, para não ficar só nesse dúbio penal e processual, mas você vai voltar aqui para contar para nós o desafio final da criminalização do meio ambiente. Mas obrigado, cara. Me diz o seguinte, quem quiser te encontra qual o Instagram teu?
Arroba Marcelo Pertilli, estou aí no Instagram, mas o projeto grande hoje é o Direito ao Rock, entra lá, quem quiser acompanhar um pouquinho sobre perspectiva crítica de muitos institutos do direito, a gente sempre tenta fazer um paralelo com a música para dar um pouco mais de leveza para a coisa, entra lá. Várias pessoas já estiveram conosco, muitas outras estarão conosco, não sei quando vai ao ar aqui, mas tá, estará, vai gravar conosco aí nos dias próximos, o Jacinto, o pai de todos, né?
Isso, que legal!
Conseguimos, Jacinto. Pensa na felicidade minha e do Juju, né? Mas, o Jacinto estará conosco e muitos outros estarão conosco aí gravando.
E foi uma alegria, porque não é só direito e rock, vocês misturam dia a dia, cotidiano, entrevista.
A gente faz isso.
E foi muito legal. Então vamos lá. Dica uma música para o nosso ouvinte, para a despedida tua.
Cara, eu tenho escutado muito rock hoje do ponto de vista contestador mesmo, sabe? Então, Killing the Name, Rage Against the Machine, eu acho que é uma música muito boa para o momento que a gente vive. Killing the Name, acho um baita som.
Valeu, obrigado, ouvinte Criminal Player aí, vamos lá na sua playlist, adiciona. Aliás, o Direito e Rock vai fazer uma playlist para nós, hein? Por favor, nos
Spotify. Ah, não, então deixa eu te dizer, já tem.
Beleza.
Se for aí, já tem no Spotify, no Deezer a gente não colocou ainda, mas o Spotify já tem, vai lá, Direito ao Rock, tudo que já foi citado, tudo que já foi falado, tem de Raul Seixas, a Dream Theater, tem de tudo lá.
Valeu, parceiro, um abração.
Até a próxima, gente, valeu.
Tchau.